A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Daqui a uma semana começa na França a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Nossa seleção estará lá. No Brasil, o futebol feminino já foi proibido por lei. Quem imaginaria que nesse país nasceria a melhor jogadora de todos os tempos? No Globo Repórter de hoje, vamos viajar pela mágica história da Rainha Marta, voltar ao campinho onde ela deu os primeiros chutes e descobrir como vive nossa estrela nos Estados Unidos. A menina que trabalhava na feira e jogava bola escondida do irmão mais velho é inspiração para gerações e gerações. Mas as brasileiras que pretendem seguir seus passos ainda enfrentam muitas dificuldades. O começo de Marta também não foi nada fácil. Ela não teve medo de competir com os meninos para conquistar seu espaço na única escola onde poderia treinar.
Aqui não é nem a metade, porque a outra metade eu deixei na escola. Mas eu quero começar um pouquinho com vocês, é sobre o início de Marta. Marta foi muito interessante na história do futebol, não só do Brasil, futebol mundial.
Olha o que ela fez a Everton, olha o que ela fez agora, você merece, Marta!
Recebeu hoje o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo.
Pela segunda,
pela terceira,
quinto ano consecutivo, pela sexta vez na carreira, o título de melhor jogadora de futebol do mundo.
Aí vai a motorista de uma estrada hoje pavimentada.
Feliz com o que eu faço. Essa minha missão que Deus me deu de vir para esse mundo e fazer o que eu faço é fantástico. E eu me sinto muito privilegiado.
Essa motorista tá sempre indo.
Chegando em 5 minutos, hein? O café é o meu combustível. Pode faltar.
Mas essa estrada nunca foi fácil.
Um trânsitozinho, né? Acho que a gente vai chegar até lá.
Aí sobrou pra amiga no carro à frente, a caminho do treino.
Que trânsito é esse? Onde tu veio me colocar, garotinha?
Amor, foi mal, tem uma batida aqui na frente.
Pô, mas pô, brincadeira, como é que bate no... Deus me perdoe, gente, mas pelo amor de Deus.
Não é de falar baixo. Odeia a derrota. E assim vai indo.
How I have to go now.
Mas voltando sempre ao ponto de partida.
Volta lá é sempre um combustível a mais que eu tenho que ter para começar a temporada bem.
Marta começou a jogar com força e garra da natureza. E ela começou aquela menininha, com a bolinha debaixo do braço, saindo de casa, escondida da mãe às vezes, escondida da mãe. E juntava a turminha e ia para o riacho.
Uma ponte, duas pontes, sobre um dos dois rios da cidade. Dois riachos, eles estão praticamente secos. Terreno fértil, só para o improviso. É um desses espaços que o futebol encontra para se manifestar. mesmo, nesse terreno duro do sertão nordestino, dizem que aqui nasceu uma flor. Ela cresceu, se mudou, mas sempre volta. As raízes seguem aqui. Sobre o Rio Seco, nasceu um pé de algo raro, planta nômade de dois riachos, que vai e vem.
Era uma, como se fosse uma árvore, uma planta que estava nascendo. E ela precisa voltar, porque ela é a terra dela, ela se realiza. Quem é sertanejo, a gente nunca esquece.
No sertão de Alagoas, a cidade de 11 mil habitantes, que hoje dá boas-vindas a quem chega à terra da jogadora Marta, 20 anos atrás, não aceitava facilmente uma menina jogando bola na rua.
Só de ela, de mulher, que tinha no meio dos meninos. Tudo menino, assim, topzinho dela também, né?
Quando voltava do trabalho, Dona Tereza via a filha jogando bola e não conseguia proibir.
Passava, fazia que não via. Eu fazia que não via, porque eu já tinha medo da língua do povo que ficava dizendo coisa com ela.
Dona Tereza era preocupada com o que colocar na mesa.
Criei 5 filhos sem marido, o marido me deixou, ela era bem novinha.
A caçula da Dona Tereza tinha um protetor.
Ele sempre foi um escudo, ele não deixava que me insultassem, xingassem.
Professor, 75 anos. O Tota, o da garagem cheia de troféus. Vende em casa sorvete, picolé e água mineral. Mas isso é quando tem freguês.
Ah, que folga, parece que tem dinheiro.
O homem que protegeu e descobriu a melhor jogadora do mundo.
Ele sempre levou isso muito a sério, né? Até hoje ele dedica a vida dele a dar aulas para as crianças.
Para jogar futebol, a primeira coisa que a gente tem que ter é disciplina. Disciplina, respeito. Respeito um com o outro.
Até hoje, aulas de futebol de graça. E com o devido reconhecimento da prefeitura, que ergueu a quadra de esportes José Júlio de Freitas. Nome e sobrenome do Tota. O único ginásio coberto da cidade. Bola, o professor só tem uma, para todos os alunos.
De vez em quando o rapaz aí da prefeitura me dá. Eu peço a bola e ele me dá a bola.
Seu Tota treina os meninos, mas a cabeça parece em outro lugar.
Pior que eu deixei o apito no carro.
É um dia fora da rotina pra ele. Vai ter visita em casa.
Vou de casa. E aí, Tota?
Alô, cara. Que milagre.
Tudo bem?
Tudo bem, aquele abraço.
Eita, que saudade de você, rapaz.
Nem picolé, nem água mineral. Marta veio beber da fonte.
A foto que eu gosto demais é essa aqui, ó.
Eu sentada com a bola.
Lembra que você dava tapa no menino quando você tava brigando?
Quando eles não deixavam, né?
Rapaz, ele...
Dava tapa não. Só era só um carinho. Era um carinho.
Quando o povo, o moleque chamava ela de macho e fêmea, ela dava sapatada num, sapatada no outro, e o moleque corria. Ela jogava pinhão, ela jogava dominó, ela jogava baralho. Era um macho escrito mesmo. Eu disse pra ela, minha filha, você leva bolada no seio, leva, vai fazer prejudicar alguma coisa. Ela falou, não, prejudica nada, minha mãe. Se eu morrer por causa de uma bolada, pode botar uma bola no meu caixão que eu vou satisfeita.
Não é que sobrevivesse jogando com os meninos. Era mais que isso.
Muitas vezes... Eles muito maiores que eu, mais fortes, e eu conseguia me sobressair. Aí eu falei, nossa, então acho que é isso mesmo que eu tenho que seguir.
De repente, era só o que interessava a ela.
Preconceito, discriminação, essas coisas passavam longe. Não conseguia enxergar um outro talento em mim, a não ser jogar futebol.
Mas a carreira no futebol haveria de esperar. Era preciso ajudar em casa, e faltava o básico.
Já passei tempo de o povo fazer campanha para mim, dia de Natal, assim. Eu ia pegar cesta,
aprendia. O povo me ajudava.
Por quase 10 anos, a família da dona Tereza morou numa salinha de 10 metros quadrados, que nem existe mais. Um dia veio a enchente.
Eu pedi, meu Senhor Jesus, me ajude que um dia eu moro numa casa. Eu queria morar numa casa. E hoje em dia, seu Zé, a gente veja, eu morar numa mansão dessa. Não tem como eu me emocionar.
Lá vai a dona da casa, cheia de gratidão à vida, abrir a janela e desfrutar de uma atmosfera mais leve. Mãe e filha sabem o que passaram.
Ela sofreu muito na adolescência dela. Foi muito tempo muito sofrido, meu e dela.
Eu tentava me virar de alguma maneira, porque eu via minha mãe trabalhando muito e eu queria ajudar de alguma maneira. Ela trabalhava na prefeitura, ela limpava a prefeitura e fazia cafezinho.
Dona Tereza na prefeitura, enquanto a Marta...
Carroçava.
Carroçar. Atividade variada, que pode ser desde a condução de uma carroça clássica ou ser você próprio o condutor de todo e qualquer carrego que se consiga na feira, por exemplo.
Quer o carreiro, não? Tudo bem? Estou aqui na luta. Tudo bem? Arrumei até uma cliente. Carrocei muitas vezes, né? Carroçar é pegar a carroça de mão e tal.
Jogar bola. Carroçar. E tudo isso é coisa de menina,
é?
É. Tá ela aí para dizer que esse é um serviço para quem tem disposição, não importa o gênero. Fato é que até hoje é difícil a gente encontrar por aqui uma moça fazendo trabalho de carroceira na feira. Mas afinal, a Marta não está aí mesmo para abrir caminhos? Jogava nas 11.
Já vendi roupa também, banca de roupa, já vendi sacolé.
Que é mais barato, ó, promoção. Muito movimento, né?
A feira não mudou nada.
Tudo bem, joia? Tudo bem com a senhora? Já foi para a escola? A partir daqui já mistura também, é banca de roupa, é verdura. Uhum. E aí eu trabalhei aqui nessa área aqui. Uma mãe de uma amiga minha veio comprar uma camisa do Flamengo pra um menininho. Aí eu levo a do Corinthians, é mais bonito. Às vezes eu ia para casa das minhas amigas, que eram um pouquinho mais bem de vida, aí elas mandavam lavar uns pratos lá, arrumar a casa, e daí eu ganhava um dinheirinho.
E assim que chegava o caminhão do feijão para descarregar, a menina grudava nele.
Quando eles tiravam o feijão, eu pedia para o dono do caminhão para limpar o caminhão. Então o feijão que caía do saco, eu pegava e fazia, colocava numa sacolinha de plástico. Muitas vezes levava para casa, muitas vezes vendia nos armazéns.
Mas nada tão frequente quanto carroçar.
Tô mais bonita, não tô não?
Gostei muito mais bonita.
Hoje Marta prefere o espelho, as fotos antigas, tipo aquelas que o Tota guarda.
Essas fotos aqui a gente corta, não mostra, porque essa tá muito feia.
E foi você que ganhou na bebida.
Associação Atlética Banco do Brasil. Santana do Ipanema, cidade vizinha a Dois Riachos.
A BB, na época, era o palco do futebol aqui na região.
Luiz Euclides era o organizador da Copa Infantil de Futsal mais importante da região e aceitava que uma menina jogasse no time de Dois Riachos.
Tinha muita habilidade e uma potência no chute que ninguém imaginava, né?
Não era simples inscrevê-la.
Quando ela conseguia, por exemplo, colocar por baixo da saia de um garoto, porque quando a gente coloca a bola entre as pernas, o garoto ameaçava, dizia, ó, eu vou quebrar a perna dela.
Luiz Euclides, então, tomou uma providência administrativa que afastaria a menina da competição.
Passou a ser Copa BB do Futsal Masculino. Com isso, a Marta não pôde ser inscrita na edição seguinte. E claro que isso trouxe um trauma para ela, né?
Marta proibida de jogar.
Eu não tenho o menor arrependimento. A decisão, para mim, foi a decisão mais sensata.
Sem saber muito de onde, ela achava motivação.
Dá vontade de vencer, né? Vontade de sair daqui e vencer. Eu falava, nossa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que mostrar o meu trabalho pro mundo, eu não posso ficar somente aqui. É algo assim que às vezes eu não consigo entender também. Como que eu passo por cima de tudo isso e não desisto.
Até que o próprio Luiz Euclides, torcedor do Fluminense, conseguiu um teste para ela no Rio.
Eu falei com a Marta, Marta, se você tiver uma chance para ir treinar no Fluminense, fazer um teste no Rio de Janeiro, você tem coragem? Aí ela disse, tenho. Falou firme, né?
Não era uma certeza, era somente um teste, mas eu estava certa de que eu ia passar.
Seriam dois testes. Primeiro no Vasco, depois no Fluminense, com estadia na casa de um amigo de Euclides.
Eu dizia, minha filha, você não vai não. Como é que você vai? Eu, sua mãe não tem condição. Seu pai não ajuda. Como é que você vai? Ela, vou, mãe. Ela vai ver.
Carroçou foi muito. E muita gente ajudou.
E aí eu fui juntando dinheiro e aí consegui para comprar a passagem e também para ter um dinheirinho para fazer as refeições durante a viagem, porque ia demorar 3 dias.
Ela juntou 360 reais. Ah, minha mãe, se ela vai ver assistindo o jogo. Um dia eu vou ser uma estrela para ajudar a senhora. A senhora vai ver. Eu disse, ah, minha filha, como é que minha filha vai ser uma estrela numa condição dessa que nós vemos?
O ano 2000. A menina iria embora para voltar.
Foi aí que ela se tocou que eu iria mesmo. E aí eu entrei no ônibus, ela ficou lá chorando e eu, não, já vou.
E ela saiu daqui um dia de domingo, meu dia.
Pouco antes, no fim da manhã, fez um lanche ali, bem em frente à quadra, onde conheceu as maiores alegrias e frustrações da infância no futebol. A quadra da ABB. E o curioso é que nem precisou dar mais do que 200 passos até chegar à rodoviária e encontrar o ônibus que a levaria para o Rio de Janeiro. Tinha 14 anos, 2.090 quilômetros e uma vida pela frente.
Curiosidade de querer conhecer o Rio de Janeiro, uma cidade que eu só via pela televisão. E aí eu não queria dormir a viagem inteira. Eu ficava na janela observando toda a placa que passava. Foi emocionante, eu falei, nossa, eu vou treinar num campo com grama.
Para desgosto de Luiz Euclides, Marta nem chegou ao Fluminense. Foi aprovada no primeiro treino que fez no Vasco.
Aí as pessoas, quem que é essa menina? Quem é essa menina? O burburinho lá, né? Todo mundo falando. Aí eu ficava, vocês vão saber daqui a pouco, deixar a bola rolar.
Nos primeiros minutos, levou uma goleira a nocaute.
Bateu na cara, a face da goleira, ela caiu pra dentro com bola e tudo, todo mundo. Quem é esse bicho do mato?
A Marta, desde o primeiro dia que eu a vi, ela tinha um olhar muito fixo em relação ao que ela queria, que era o fato da bola, né? Ela queria muito jogar, dava pra ver pelos olhos dela, realmente uma raiva da vida muito grande.
Muitas vezes a bola, uma disputa de bola, a adversária está mais próxima, mas eu sinto aquela necessidade de chegar primeiro na bola e às vezes chego.
A bola como um prato de comida e um apetite que a levou a uma das principais ligas femininas da Europa, na Suécia.
Hey, Alihupa, eu sou Marta, from Brazil.
Jogando lá, ganhou 5 dos 6 prêmios de melhor do mundo. A pupila do Tota virou embaixadora da ONU. Celebridade mundial. Mas tenha certeza, ela sempre volta.
Quem transformou a nossa rainha em uma mulher vaidosa? E a jornada das meninas em busca de um lugar nos gramados do Brasil? Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Já sorri de um jeito bem extrovertido. E vai crescendo, aumentando, se expandindo. Tá aí uma mulher intensa. Quando tá de folga,
perdeu, Playboy.
Concentrada com a seleção.
Ó, 2-1, já virei. Meio de chapéu, na traque. Que vai levando o time todo pro ataque.
Ou onde mora? Em Orlando, nos Estados Unidos.
Vocês vão ver minhas habilidades aqui no boliche.
Não é, quer dizer que essa é a melhor bola que tem aqui não, mas o número é 10, então vamos com ela.
Diversão com as colegas de clube é diversão contra as colegas de clube.
Você é minha adversária, você está torcendo contra, querido. Eu também torço contra você.
Um vulcãozinho de 1,62 m. Imperativa, competitiva.
É o meu jeito, não tem como. Eu acho que sim, vai ser assim pro resto da vida.
E pelo visto, em qualquer lugar, sempre agitada. Nos jogos da seleção, a capitã. Nos treinos, a líder que reclama e diz quando ir, quando não ir.
Ser a melhor jogadora do mundo é ser sempre cobrada pelo mais alto nível. É preciso descansar, fugir do estresse das competições. E este é um dos refúgios da Marta aqui em Orlando, o lugar de um dos hobbies preferidos. Para relaxar, do jeito dela.
Toma!
Um badminton sem compromisso.
Primeiro, você tá pegando totalmente errado na raquete. Tá pegando assim, ó. Pega no final da raquete aqui, ó.
A amiga Thaís é a parceira de dupla. Ou seria aluna.
Você pegou na pena. Olha como você fez, ó. É assim, pra cima.
Pilhado. É elétrica.
A necessidade que me impulsionou a isso. Uma pessoa bem determinada, bem certa daquilo que quer.
Por exemplo, no jeito de se vestir.
Ela não gostava nem de vestir normal que nem nós. Ela só gostava de short e blusa.
Não puxou a madrinha. Risolira, a madrinha de Marta.
Ela disse que é a segunda mãe que ela tem. E é mesmo, porque a comadre dá muito conselho a ela.
Especialmente em questões de ordem estética.
Não é porque você joga a bola que você não vai ter vaidade. Você precisa ser mais vaidosa, se maquiar.
Vestido, salto alto, essas coisas, eu não conseguia me ver muito naquela personagem. Assim.
Pois a madrinha venceu.
Primeiro salto alto fui eu que vesti a Marta. Consegui essa vitória, é uma proeza.
E quando recebeu o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez, como chegar àquele salão de festas, quando o mundo inteiro acompanha a cerimônia? A madrinha cravou, o figurino era com ela.
Ela disse, eu aceito. Aí aceitou a roupa preta com um brilho dourado e uma sandália de 5 centímetros. E tem os degraus. Quando ela foi anunciada, ela olhou assim.
Ali é um momento que bate aquele nervosismo. É pior do que bater um pênalti.
Deu tão certo que a cena depois se repetiu outras 5 vezes. Sempre Marta, pai, madrinha.
Hoje em dia, é lógico, ela continua me auxiliando, peço a opinião dela.
Em setembro do ano passado, Marta seria finalista do prêmio da FIFA mais uma vez. Ligou dos Estados Unidos e avisou.
Madrinha, estou indo para Maceió para você me arrumar. Menina, Você compra? Compra roupa aí. Ela, não, eu quero ir pra Maceió.
Porta.
Meu Deus, você vai com uma roupa de rainha.
Uma filha tantas vezes melhor do mundo, que Dona Tereza nem se deu conta do último prêmio. Voltava de um velório.
Eu vi os fogos, aí eu pensei que era jogo, né? Eu digo, é jogo. Aí o meu vizinho chegou e disse, não, Dona Tereza, a senhora tá sabendo? Eu digo, não, o que foi? A Marta ganhou. Eu digo, eita, meu Deus, foi mesmo.
Maravilhoso, ainda bem que é brasileira. Graças a Deus que ela é nossa.
A enorme cooperativa de táxis é território masculino.
Um total de homens, 400 e tantos homens para 4 mulheres.
Confortável não é.
É, a vontade literalmente é um pouco difícil.
Mas desde pequena, Luciana se acostumou a outro ambiente dito masculino. Mulheres. Aquela atmosfera típica das peladas. Cerveja, papo, bola, imperdível.
Já aconteceu vezes que tá atrasada, já o futebol tá no trânsito, já no trânsito mesmo, no carro parado, no sinal, aí já bota meião, já tira o salto e já vai.
Luciana é fominha. Pedala, dribla, chuta e marca. Tem o futebol na pele. Mas só depois de adulta conseguiu jogar bola com outras meninas. Elas, aos poucos, vão ganhando espaço. Em Manaus, o Iranduba é um caso à parte. O clube disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e com torcedores fiéis. O Iranduba tem a melhor média de público do país. A pelada da Luciana, o fenômeno Iranduba, são ainda exceções. No país do futebol, só recentemente a maioria dos clubes de massa começou a formar divisões de base femininas, por exemplo. Bem diferente da tradição na maior potência futebolística do futebol feminino. Em cartaz, um sonho muito bem aceito no país. Ser jogadora de futebol profissional. Na chegada para um jogo da seleção americana, meninas escrevem e falam sobre desejos.
I love futebol! Me too!
Amam o futebol e querem ser como as adultas, que neste amistoso venceram o Brasil e já conquistaram 3 Copas do Mundo, 4 ouros olímpicos.
Nos Estados Unidos, elas são mais de 10 milhões. Entre mulheres adultas, adolescentes, crianças registradas em clubes e escolinhas de futebol. E começam bem cedo.
Treinos acompanhados por pais e famílias orgulhosos. Cada uma com sua bola no treino, elas aprendem os fundamentos básicos. Como bater na bola. E se acostumam desde cedo à disciplina. Sentadinhas ouvem a preleção da técnica, cheia de informações. No imenso escritório do Orlando Pride, o time de Marta nos Estados Unidos, o diretor executivo festeja resultados.
É um negócio. Um negócio que precisa dar resultado esportivo, precisa dar lucro, precisa crescer, precisa agregar valor, quer dizer, como todo um negócio. E dá. O que eu acho que no Brasil precisa existir, primeiro, é a quebra do preconceito, para que aquilo possa gerar um mercado e, a partir do mercado, exista um investimento.
Vamos caminhando. O longo abraço do pai é do tipo, boa sorte, filho. A fila grande começa a andar. São candidatas ao time sub-17 do Corinthians e todas chegam na companhia de parentes, com o apoio deles a jogar bola.
Em 4 dias, surgiram 800 candidatas.
E aí o Corinthians decidiu encerrar as inscrições. Nesta sessão da peneira, pouco mais de 60 delas vão ser avaliadas. E a comissão técnica pediu para a gente nem conversar com as meninas antes do treino para evitar que elas fiquem ainda mais nervosas. É natural. O que dá para dizer é... Boa sorte, galera!
Diante da banca técnica, as meninas se entregam. Disputam lances em velocidade. Falta espaço para tanta vontade?
Vai, levanta, vamos!
Haverá lugar para poucas no Corinthians. Tímida, meio assustada até, uma alagoana ouviu o nome dela ser chamado. Daíse, aprovada no Corinthians. Em duas palavras...
Alegria e... Alegria.
Dois propósitos na vida.
Driblar e fazer gol.
E uma inspiração.
A Marta.
Marta. Óbvio, você diria. Mas neste caso, a inspiração é de alguém próximo. Marta é prima de Daíse, 13 anos. Veio a São Paulo com o pai, bancada pela prima.
Vamos lá em dois anos, meu irmão. Chegou a nova Marta, a prima da Marta, a segunda Marta.
Pelo que vimos, parece que ele tem razão. A cidadezinha de 11 mil habitantes, no sertão de Alagoas, já mostrou que sabe fazer uma rainha.
Preconceito no campo e até dentro de casa. Você sabia que o futebol feminino já foi proibido por lei no Brasil? É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
É por esse pedacinho de Brasil, seco, carente, que a estradinha rural leva até o Beira-Rio, de mesmo nome que o famoso campo do Internacional em Porto Alegre. Esse é do CSA de Dois Riachos, que copia também o nome do clube da capital, Maceió, e junto ao símbolo do CSA da roça, M10, Marta. A própria... Ainda a prova de imitações. Se a única jogadora da história com 6 prêmios de melhor do mundo já se exibiu por todos os continentes, foi aqui, com mais terra do que grama, que tudo começou. Apesar do José.
Quando chegar em casa, mãe, cadê a Marta? Sabe, saiu aí com os meninos.
Aí, eita. O José ficava de morrer brigando comigo. Mãe, por que a senhora deixa essa menina andar só mais um minuto?
José Vieira da Silva. Bom de bola?
Não, nunca foi bom de bola.
Não?
Mas não deveria? O irmão da maior jogadora do mundo. Algo parecido eles têm.
Família chorou.
Família chorou, né?
11 anos mais velho que Marta, José fazia o papel do pai, que tinha abandonado a família quando Marta era bebê.
Eu me senti na responsabilidade de cuidar dele, né?
E não suportava as provocações sobre a irmã que jogava bola.
Não aceitava, no início eu não aceitava de jeito nenhum, porque era muito comentário aqui na rua.
Quando ele me via de longe, aí eu sabia que ele estava chegando, eu já meti o pé.
Um dia ele ficou nervoso, correu atrás dela para bater nela e tudo. Aí a mulher do mercado disse, Zé, não faça isso não. Tenha paciência, deixe ela fazer. Deixe, é o segmento, é o destino dela.
A mulher do mercado e Dona Tereza tinham o mesmo sentimento.
Eu acho que para ela, eu acho que a mãe foi fundamental, né?
José mora hoje com a mãe, na casa que Marta mandou construir.
Que a gente lembra dos momentos ruins, né, que a gente passando. Aí hoje a gente vê que deu uma reviravolta, a gente nem consegue acreditar.
Valeu, Zé. Obrigado aí, viu?
Ah, desculpa aí a choradeira que a família
que
toda...
Que isso, assim. Rapaz?
A virada de Marta tá em todo canto em Dois Riachos. Você já viu cidade com tamanha incidência de camisas 10 do Brasil. Existe, portanto, um lugar no mundo onde elas não são uma reverência a Pelé, não na terra da rainha. Do preconceito ao empoderamento, da discriminação ao reconhecimento de uma profissão, Marta conseguiu. Jogadora de futebol. Na seleção brasileira, trajetórias de vida parecidas. Futebol, filha?
Minha mãe, no começo, ela ficou meio assim, aí ela tentou me botar no balé, eu saí correndo do balé. Sempre foi futebol, eu não via outra coisa que não fosse futebol. Ganhava boneca, arrancava a cabeça pra chutar. Eu ia no mercado, queria bola e a mãe não deixava.
Cristiane tem 14 gols em Olimpíadas. É a maior artilheira da competição.
Passou no meio de duas, tocou à frente. Lindo lance, pode pintar o gol, essa batida!
Gol! Às vezes você vê uma menina ali que não vai jogar futebol porque ela escutou alguém xingar, ou algum parente, ou algum amiguinho, e ela acaba desistindo, ela se retrai com aquilo dali, e ela acaba não jogando por conta disso.
Isso é coisa pra homem, mulher tem que ficar dentro de casa, cuidando do irmão mais novo, esquentando a barriga no fogão, e um monte de leseira, né?
Maria é homem, né? Tá jogando só no meio de menino, vai lavar uma louça. Já ouvi muito isso, como todas, eu acho, todas as jogadoras do Brasil.
E a única coisa que muito me incomodou, assim, me magoou bastante, foi o preconceito dentro de casa, né, dos meus próprios irmãos, onde eu tive que apanhar bastante para poder jogar futebol.
Aos 41 anos, meio campo do Paris Saint-Germain da França, Formiga segue onipresente. Quando o futebol feminino se tornou esporte olímpico, lá estava ela, em 1996. Tudo indica que chegará a 7 edições de Jogos Olímpicos no ano que vem, como nenhum outro atleta de esportes coletivos. Miraildes Mota, desde a infância em Salvador, a formiguinha insistia em não desistir.
Apanhava aqui, já estava lá jogando, voltava para casa, apanhava de novo, ia para lá jogar e continuando.
Por muitas décadas, o Brasil do futebol insistia em ser só masculino. Ídolos e ídolos de várias gerações. E por que um país que até produzia alguns destaques femininos em outras modalidades não via surgir uma brasileira boa de bola, conhecida nacionalmente? Porque era proibido. Porque era fora da lei. No início dos anos 40, o governo de Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional de Desportos, o CND.
Já no primeiro regulamento do Conselho, no artigo 54, se dizia que era impossibilitada as mulheres praticar determinadas práticas esportivas, dentre elas o futebol.
Segundo a historiadora Silvana Gellner, a política de saúde era voltada ao fortalecimento orgânico da população.
Futebol poderia ser visto como algo violento que prejudicaria a capacidade da mulher gerar bons frutos, bons filhos, né? Futebol foi proibido para as mulheres por 38 anos. Né? É impensável uma prática esportiva que tenha oficialmente essa proibição.
A lei só foi revogada em 1979. 4 anos depois, o futebol feminino foi enfim regulamentado. 20 anos mais tarde, deu-se o fenômeno.
A representatividade que a Marta tem hoje, ela é fundamental nesse sentido, né? Ela mostra que é possível.
É possível ser uma das personalidades mais conhecidas do mundo do esporte. Colecionadora de peças únicas.
Até hoje eu nunca mais fiz aquela jogada. Falei, meu Deus, como é que eu fiz aqui? Dei aquele toque de um lado, fui pro outro e tal. A menina ficou meio bêbada ali naquele momento.
Marta, olha o que ela fez na era, olha o que ela fez agora. Que jogada! Você merece, Marta! Gol! É Marta!
Embaixadora Marta, assim nomeada pela ONU, a
para trabalhar pela igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres.
Lutar contra aquilo tudo que eu passei na minha infância, né? Ajudar outras mulheres a seguir na sua luta, no seu caminho. Buscar sempre a igualdade para todos nós.
Há 2 anos, chegou a Orlando Pride, nos Estados Unidos.
Quando ela chegou, eu tava tendo uma rodinha, quando ela se aproximou, principalmente as jovens, né, olhando ali, era assim, o Pelé chegou. Tá
e na seleção?
Quando eu cheguei, eu fiquei, tipo, um pouco sem reação, sem saber se eu falo com ela ou não, se eu falo oi, se eu cumprimento.
Caraca, eu tinha visto essa mulher ontem na TV. E estou do lado dela, é muito bom.
A maior artilheira da história da seleção brasileira. 117 gols em 133 jogos. E para seguir multiplicando esses números, Marta trabalha duro para superar uma lesão na coxa esquerda, que pode atrapalhar um pouco a estreia do Brasil na Copa do Mundo da França, no dia 9 de junho.
Uma parte da minha vida, né? É uma história que eu venho construindo aí há bastante tempo e com muito prazer, muito orgulho.
Esse escudo impõe respeito. Somos do único país com 5 estrelas. E quem chega aqui à Granja Comaria, tradicional casa da seleção brasileira, é naturalmente levado a pensar na grandeza do nosso futebol de 5 títulos mundiais, todos conquistados pela seleção masculina. A feminina também veste esse uniforme de peso. Mas a realidade delas é bastante diferente.
Nos últimos 10 meses foram 9 derrotas seguidas. A seleção não tem repetido o padrão de jogo de anos atrás. Entre 2004 e 2008, a seleção chegou a uma final de Copa do Mundo e a 2 finais olímpicas. Mas falta um grande título.
Eu me pergunto onde foi que eu errei, o que faltou fazer, será que eu não me doei 100%?
Uma seleção ainda sem ouro. O que faltou a elas?
É uma pergunta, né, que não quer calar. A gente não tem as respostas para isso.
O abatimento pode até vir, mas às vezes um simples toque muda o astral. E participação coletiva é o que não falta a esse grupo.
Deu para entender?
São vencedoras na vida. Jogadoras profissionais, apesar de tudo, com uma chance a mais de virar o jogo e fazer história com a seleção. E com muito a conversar.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Agora vamos mudar aqui o negócio aqui. Agora é música. Vou dar uma palhinha aí.
Dá pra arranhar ela, mas não dá pra cantar.
Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar. Quando beija na boca, fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver que ser, será. Quase esqueci a letra, caramba. Valeu, beijo.
Rádio Dos Vós.
Há 17 anos em seu coração.